Estamos no livro de Rute, capítulo 3. Se por acaso alguém não tem a folha 3, tem aqui na frente. É a folha 3. Tem aí. Se alguém pegou a folha errada, é a folha 3, tá? Não sei, porque tinha uma mistura aqui. Tudo certo agora? Folha 3, Rute 3. Só lembrando, então, na última aula nós já iniciamos esse capítulo, mas vamos lembrar, vamos tornar a ler desde o primeiro versículo do capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Que descanso que ela está falando? É um descanso até literal, porque pela falta de marido, pela falta de estabilidade na vida dela, ela está tendo que fazer um trabalho bastante desgastante, mas é lógico que não está se referindo somente ao trabalho, né? Está se referindo à situação da vida dela. Será que não vou buscar para você um descanso para que você fique bem? Então, nós temos visto, não vamos voltar nesse assunto de novo, mas só lembrando que Ruth demonstrou o princípio de Deus, de que quando você busca o bem-estar de Deus, dos outros, do reino de Deus, Deus está lutando por você. Então Ruth esqueceu de si mesma, deixou sua terra, deixou suas preocupações, deixou tudo que tinha a ver com ela, estava servindo a Noemi, estava buscando se abrigar debaixo das asas do Deus Altíssimo, e agora Deus vai tomar uma iniciativa para ela. Então, minha filha, não hei de buscar descanso. E é muito importante notar que a própria Noemi, que estava amargurada, está começando a ver a mão de Deus operando em favor dela, de Ruth. Ela vê que Deus não se esqueceu dela. Quantas as vezes pensam por um instante que Deus esqueceu de você? Né? Não é difícil a gente pensar isso. Né? É absurdo, mas não é difícil pensar isso por causa das coisas que acontecem. Deus pode esquecer de você? A própria palavra diz, uma mãe pode esquecer de seu filho? Ainda que pudesse se esquecer, Deus fala, eu jamais me esquecerei de vocês. Então é absurdo pensar que Deus se esquece de nós, mas é um pensamento que vem porque às vezes as circunstâncias, as situações da nossa vida nos levam a pensar, puxa, não está adiantando, eu oro, não vem nada. Como a Noemi falou no primeiro capítulo, próprio Deus está testificando contra mim. Aquela frase, não sei vocês, mas aquela frase volta sempre no meu coração, assim, como Noemi podia falar assim, que olha, o próprio Deus está testemunhando contra mim, está me acusando, e olha, se Deus está testemunhando contra mim, qual é o advogado que vai conseguir me defender, hein? Né? Se Deus está testificando contra mim, então é um sentimento, e não é um sentimento sem base. Quantos já sentiram Deus tocando na sua vida, e Deus falando assim, né, você percebe, assim, olha, quanta coisa tem na minha vida que se Deus colocar o dedo, eu estou perdido, não tem defesa. A impureza, as motivações, o meu coração, eu não sei até que ponto que você já caminhou no sentido de Deus revelar para você quem é você. É uma revelação, né? A gente pensa em revelação da palavra, revelação de Deus, mas revelação de nós mesmos é uma experiência dolorosa, terrível, mas faz parte porque nos faz depender mais de Deus. Então Noemi estava naquela situação, mas ela vê que Deus não se esqueceu, e hoje ela começa a pensar na nora, ela começa a falar assim, olha, eu não vou fazer alguma coisa para cuidar da sua vida. E isso é muito importante, irmãos. Enquanto eu, você, qualquer pessoa que conhece a Deus, enquanto nós estivermos mais amargurados, ou mais aflitos, ou mais angustiados com a nossa situação, dificilmente Deus vai poder nos usar em favor de outros. Não adianta você pensar que Deus vai usar você como uma bênção para outras pessoas, se você estiver tão envolvido, tão aflito, tão tomado com suas próprias angústias, Noemi até esse momento não conseguiu, ela nem conseguiu ver a bênção que ela tinha de ter Ruth com ela, ela não conseguiu ver. Mas agora, de repente, um raio de luz vem e ela começa a ver que Deus está visitando a vida dela, aí ela começa a ter espaço na vida dela para ser uma bênção para outras pessoas. Isso é um ponto importante, que nós precisamos ser livres da preocupação conosco mesmo. Nós precisamos ser livres da própria angústia, do próprio envolvimento com o que nós estamos passando, com nossas lutas. Parece que a gente só consegue pensar nisso. E enquanto nós estivermos nessa situação, Deus não pode nos usar em favor de um mundo que está perdendo a própria vida, né, a eternidade, e nós sem poder ajudar, sem ser um canal de Deus. Então agora ela é um canal, ela fala assim: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Então nós vimos na última vez, não vamos repetir essa parte, como ela fala para Ruth que eles têm, né, a família de Noemi, no caso, tem um parente, que é justamente Boaz, com quem Ruth tem trabalhado. Não é Boaz, versículo 2, com cujas servas estivesse de nossa parentela. Essa palavra parentela ou parente é a palavra que significa o remidor, que nós vimos que tem uma responsabilidade na lei de Deus, na lei de Moisés, para resgatar vários tipos de situações, né? Então, Boaz é nossa parentela, não é só que ele é parente, ele é um remidor, ele tem a responsabilidade, o privilégio, a responsabilidade de resgatar, no caso de escravidão, no caso de viúva, no caso se alguém tivesse de defender alguém, que de vingar de morte ou alguma coisa assim. Então, ele é o nosso remidor. Ele não era, isso é importante lembrar, que ele não era o cunhado. Assim, a responsabilidade principal, quando alguém ficava, uma mulher ficava viúva, quem tinha a obrigação, quem tinha realmente a obrigação de levantar uma descendência para o falecido, era o cunhado. Isso é muito claro em Deuteronômio, né, que quem tinha responsabilidade era o cunhado. Boaz não era cunhado, nem fala aqui exatamente qual era o grau de parentesco. Ele era parente de Elimeleque, mas ele não era o cunhado de Ruth. Por exemplo, se Noemi tivesse outro filho, esse outro filho, casado ou não, teria responsabilidade de levantar descendência para o irmão falecido, o marido de Ruth que faleceu. Mas não é o caso. Então, nesse caso aqui, ele é um parente próximo, ele vai ter ele vai ter um direito de resgatar a propriedade. Isso vai ficar mais claro no capítulo 4. Mas ele vai ter o direito de resgatar a propriedade, a terra que a família de Noemi tinha. Ele não tem obrigação em si de casar com Ruth. Agora, as duas coisas iriam juntas. A pessoa que falasse, eu quero a propriedade, aí sim teria que casar com Ruth. Funcionava mais ou menos assim. Mas Boaz não era obrigado. Então ele poderia dizer, não quero a propriedade, não quero fazer a função de cunhado ou de remidor, não sou cunhado, então ele não tinha obrigação. Mas ele era um parente, então, por grau de parentescos, teria direito, se quisesse, de resgatar a propriedade e de ficar com a viúva. Então ele é um parente e Noemi dá as dicas para Ruth. Lembrando, não sei se talvez alguém não estava na última aula, nós estamos falando sobre os papéis de cada pessoa aqui nessa história. Boaz representa Jesus, o nosso noivo. Ruth é a noiva que o Senhor alcança pela graça, porque ela é moabita, de uma raça desprezada. Noemi, que é do povo de Israel, né, e que é viúva, e que está amargurada e fracassada, e tudo deu errado na vida dela, representa o povo tradicional de Deus. Nós podemos aplicar para os judeus, Israel natural, e nós também podemos aplicar para as igrejas tradicionais, para as igrejas, para quem aqui, qualquer pessoa que se acha como uma pessoa de longa data com Deus. Então, o que significa isso? Que o povo de Deus tem um papel muito importante, que Ruth representa a graça, o povo que nem era escolhido. A noiva será formada de pessoas que sabem que são totalmente, não têm nenhum direito de ser chamados a noiva de Jesus. Eles vieram de um povo rejeitado, um povo que, de acordo com a própria lei de Deus, não podia entrar no santuário de Deus até a décima geração. Mas ela foi encontrada por Deus, então ela é uma pessoa que sabe que não tem direito. Porém, ela não vai achar o noivo. Então nós temos uma interação entre a noiva, que é salva pela graça, e aqueles que, logicamente, também são salvos pela graça, mas fazem parte dessa linhagem, dessa tradição, dessa história de Deus, que é importante também. Só que Noemi não formou a noiva, porque, como nós sabemos pela história do Velho Testamento, e como nós também descobrimos, se nós estudamos a história da igreja agora, na nossa época, as pessoas, as igrejas, o povo que se acha na linhagem da tradição, nós temos o exemplo famoso da Igreja Católica que diz que, né, desde Pedro, o primeiro Papa, eles têm a sucessão apostólica, mas nós temos isso entre os evangélicos. Nós achamos que nós, talvez não por causa de uma sucessão apostólica, mas nós achamos que nós temos a tradição, nós temos a fórmula, nós temos a salvação, é nossa, nós temos por direito. Os judeus demonstraram isso durante toda a história, nós somos o povo escolhido. E Deus fala assim: desse jeito não forma noiva, a minha noiva é Ruth, que sabe que não é ninguém, que sabe que não merece nada. Nós já falamos bastante sobre isso. Mas a interação entre as duas é interessante. Ruth, ela é salva pela graça, mas ela não forma noiva lá em Moab. Ela sai da sua terra, ela acompanha aqueles que têm a linhagem histórica, ela serve Noemi, ela dedica sua vida, ela sabe que sozinha ela não é ninguém. E Noemi, por sua vez, tem a chave. Noemi é que vai dar todas as dicas. Se não fosse Noemi, Ruth nem teria vindo para Israel. Se não fosse Noemi, Ruth não teria conhecido a Deus. Se não fosse Noemi, Ruth poderia ter trabalhado no campo de Boaz, mas não teria passado disso. Noemi tem a chave. Então, essa interação entre Ruth e Noemi tem muita coisa que eu não tenho o mapa, mas eu creio que tem muita coisa aqui que vai acontecer ainda entre as pessoas que estão vindo a Jesus pela graça, e tanto Israel natural como as igrejas históricas vão ter uma interação para formarmos a noiva de Jesus. Então isso é muito importante. Aí ela dá as instruções e ela fala onde Boaz está. Ruth provavelmente não saberia. Versículo 2: esta noite ele vai joerar a cevada na eira. Então Noemi sabe onde encontrar Boaz. Isso é importante. Ela sabe onde encontrar. E ela também sabe o que Ruth deve fazer. Então ela explica para Ruth: olha, você vai se preparar. Nossa última aula foi sobre isso. Lava-te, unge-te e veste os teus vestidos, né? Não vamos repetir isso também. Agora estamos no versículo 3. Então vamos pegar a linha da história. Então desce a eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Não está claro aqui, de acordo com alguns, assim, pela história, pelo que a gente vê, Boaz está sozinho. Mas provavelmente ele não estava sozinho durante, né, acho que ele não estava joerando trigo todo sozinho, né? Provavelmente ele tinha os seus funcionários. Mas à noite só estava ele estava vigiando, como expliquei na última aula. Essa eira é um lugar aberto, não é nada assim fechado, não é um galpão fechado. é aberto, ele vai dormir ali mesmo. Então, se ele comeu e bebeu junto com outras pessoas, os outros foram embora, aqui não explica. Mas o importante aqui, quando nós colocamos na folha número 4 aqui, B4, é que Ruth precisa ir onde o noivo está. Então, ela vai se preparar, nós já vimos essa parte, lavar, ungir e se vestir. Ela precisa se preparar. Agora, ela não vai mais chegar perto de Boaz como uma simples serva que está trabalhando nos campos com humildade. Ela vai agora se apresentar como uma noiva. Então, ela se prepara. Isso é uma coisa que tem muita profundidade. O que que a igreja precisa fazer para se preparar para o noivo? Então, cada um desses itens a gente poderia se aprofundar mais, mas o importante é saber que nós precisamos nos preparar para encontrar com o noivo. Para o noivo ser atraído pela noiva, ela não precisa pôr adorno, ela não tinha roupas bonitas. O noivo viu a noiva trabalhando, ele viu as atitudes, ele foi atraído. Boaz foi atraído pelo espírito, pelas atitudes de Ruth. Mas agora ela vai se apresentar como noiva. Então agora não é como antes, ela precisa se preparar. E vamos só fazer um parênteses rapidinho, um versículo que não lemos na última aula, está em 1 João, não fala especificamente sobre casamento, mas fala sobre a volta de Jesus. 1 João 3, só para a gente resumir essa necessidade de uma preparação. Existem muitas ideias diferentes sobre o que precisa acontecer antes da vinda de Jesus. Todos aqueles que creem na palavra de Deus, que nasceram de novo, que têm a esperança da salvação, creem que Jesus vai voltar. Mas existe muita diferença entre as opiniões sobre o que precisa acontecer, quando Jesus volta, e né, escatologia é um assunto profundo, né, mas o importante aqui não são tanto a ordem dos acontecimentos, isso vale a pena estudar, mas vamos ver aqui o Espírito, a coisa importante, mais fundamental de tudo, sobre a volta de Jesus, é a necessidade de preparação. Por que que Jesus falava que ele voltaria como ladrão de noite? Por quê? Que alguns vão estar preparados e outros não. É como dizem Tessalonicenses, o ladrão vem de noite para quem não está preparado. Quem está preparado 24 horas por dia, tudo bem que ele pode vir numa hora que ninguém está esperando, mas se você está preparado, ele não pega você de surpresa. Então, ladrão de noite é para quem não está preparado. Para quem está preparado, Paulo fala isso muito claro em 1 Tessalonicenses, que o ladrão de noite é para quem não está preparado. Para quem está preparado, não é que nós vamos saber quando, nós não sabemos também. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas se nós estamos preparados às 8 horas da noite, à meia-noite, às 2 horas da manhã, às 4 horas da manhã, às 6 horas da manhã, ao meio-dia, qualquer horário, se nós estamos preparados, então não seremos surpreendidos. Amém? Não seremos surpreendidos. 1 João 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Poderíamos também dizer, vede quão grande amor nos concedeu o Pai de nos preparar como noiva para seu filho. Que são várias figuras, mas todas acabam sendo a mesma coisa. Então, vede quão grande amor nos concedeu o Pai de pegar nós, Ruth, Moabita, e de nos levar a essa posição de sermos a noiva. Vocês já calcularam isso? Vocês já pensaram sobre isso? Que nós somos a noiva. Quem é a noiva? A noiva é a pessoa que o filho anseia, ele está esperando. Não é uma coisa assim que ele pensa, tá bom, já, né, já está tudo marcado, está tudo escrito, eu sei o que vai acontecer, não tem mais surpresa, né, nós vamos fazer a festa, tá? Não é uma coisa fria, sem emoção. O filho está ansioso, o próprio filho não sabe quando. Faz parte do suspense, faz parte da alegria, o filho não sabe quando. Jesus não sabe quando. Então, vede que grande amor nos concedeu o Pai de nós sermos chamados para fazer parte da noiva, sermos a noiva de Jesus, a pessoa que vai completá-lo, a pessoa que vai encher o seu coração de alegria, a pessoa que vai ser, eis a minha noiva, né, como o livro de Cantares, um falando para o outro, é uma coisa tremenda. Esse é o grande amor, e é grande porque nós somos uma moabita. E tem outras figuras que os profetas mostram, né? Não só somos uma moabita, mas nós somos infiéis, nós somos uma esposa infiel, nós somos uma prostituta, e Deus nos amou assim mesmo, né? São essas figuras que nós temos para fazer parte do casamento. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos, criancinhas de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Agora que vem, quem tem esperança, quem crê que vai ser uma noiva, faz o quê? Faz o quê? Fala, ó Deus, eu não sei se vai acontecer na minha vida, se não vai, mas eu estou aqui. Né? Lembra que nós falamos sobre unção? Lava-te, porque tem sujeira contínua. E unge. Para que tem que ungir? Alguém lembra daquela outra aula? Para que nós temos que nos ungir? Aqui, né, pelo menos nessa figura, a unção sempre fala do Espírito Santo, mas essa figura não é tanto unção em sentido de dons, porque a noiva não vai chegar para o noivo e falar assim, olha meu noivo, eu aprendi, eu fiz um curso de culinária, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, vale a pena casar. Ela não vai fazer nada disso. Para que serve a unção? A unção é a beleza, é a alegria, é o perfume, é o bom cheiro, é quem que não está assim relaxado, sem esperança, né? Não está assim achando, ah, não sei se vem o casamento, não sei se vai ter, não sei se não vai, não sei se eu faço parte, seja que for, seja feita a tua vontade, né? Aquela coisa assim sem interesse, não, a unção fala de alegria, fala de expectativa, fala assim, eu não vejo a hora, isso é unção. Então quem fala assim, agora somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus, mas nós não somos só filhos, nós somos uma noiva, nós somos uma noiva, e a noiva vai se casar, é a coisa mais linda. Meu irmão esteve recentemente num instituto bíblico bem grande em Belo Horizonte, e ele estava perguntando, não sei se eles tinham um ano, dois anos de curso lá, ele estava perguntando para eles, qual que é o tema, qual que é a palavra central da Bíblia? Bom, isso é evidente que pode haver várias respostas, porque o propósito eterno de Deus tem várias manifestações, né? Mas ele perguntou assim, qual é o pensamento central da Bíblia? A Bíblia fala sobre o quê? Qual que é o assunto? Né, você tem um livro, tem, né, 66 livros na Bíblia, mas a Bíblia é um livro só, escrito por Deus. É um livro que tem um assunto. É um livro que tem, né, é um tema, você vai pegar um livro, depois que você lê o livro, assim, esse livro fala sobre o quê? Ah, fala sobre o naufrágio de um cara numa ilha, não sei o quê, ou fala sobre uma aventura, ou fala sobre um romance, ou fala sobre... O livro tem um assunto, e qual que é o assunto da Bíblia? Todos os alunos, ele ainda falou assim, que ele falou com uma turma de manhã, e falou com outra turma à noite, eles deram a mesma resposta, e talvez seja a resposta que está na cabeça de muita gente aqui, salvação. Mas ele falou assim, mas tudo bem, né? Salvação é um assunto importante da Bíblia, mas se você pensar assim, não, a Bíblia fala sobre salvação, o tema da Bíblia é salvação, se você falar isso, você está dizendo que Deus criou o homem para pecar, porque se o homem não peca, não tem salvação, não teria história de salvação. Então se você fala, a Bíblia fala sobre salvação, você está dizendo que o propósito de Deus é que o homem caia mesmo para ele poder salvar, e isso não dá certo. Mas o assunto da Bíblia é o mesmo assunto do livro de Ruth. Qual que é? Casamento? Romance? Esse é o assunto da Bíblia, que antes do pecado, antes de qualquer outra coisa, já tinha o propósito de casamento. Já tinha o propósito de casamento. Veio o pecado, veio a redenção, mas isso faz parte da história, mas a história de Deus não muda. Desde o início, você tem Adão representando Jesus no Jardim do Éden. E quando, né, no capítulo 1 fala Deus criou homem e mulher, mas depois no capítulo 2 explica melhor como é que foi essa criação. Você sabe que Deus não criou o homem e a mulher na mesma hora, não é verdade? Não foi junto, ele fez o homem primeiro. E depois o que aconteceu? O homem andou por aí, Deus falou assim, olha, tem um jardim cheio de árvores, e todo dia tarde, Deus vinha para conversar com o homem. Agora, eu acho que Deus estava esperando, Deus é tão maravilhoso, que ele não chega e fala assim, Adão, eu criei você, agora eu estou esperando, eu estou te dando um teste, e você precisa me produzir a resposta certa. Deus não faz isso, Deus faz o homem, faz o jardim, faz os animais, faz toda a criação, e aí ele espera. Isso é tremendo, isso é natureza de Deus, Deus fica olhando, e todo dia Deus chega de tarde e vai conversar com o homem, e ele está esperando o homem falar a palavra mágica, ele está esperando, porque o homem é uma representação de Deus, ele não está só esperando para ver o que, ele fez o homem para viver o drama da divindade. Deus é completo, a gente não consegue entender isso, Deus tem Pai, Filho, Espírito Santo, Ele tem comunhão, Ele tem amor, Ele tem tudo, mas de alguma maneira a natureza de Deus, que é criativa, que sempre expande, que sempre quer incluir mais, não é como nós que queremos sempre uma panelinha fechada, Deus está sempre querendo mais e mais. Deus estava lá na eternidade olhando para as estrelas, para tudo que Ele fez, para os anjos, e Deus, o próprio Deus, está sentindo falta de alguma coisa. Então ele cria o homem para ver que o homem vai, como é que o homem vai expressar isso. E o homem vai, ele olha para as árvores e Deus pergunta assim, como é que foi seu dia hoje? O que você viu? Nossa, mas eu estou experimentando cada fruta. E aí Adão, você está feliz? Tá tudo bem? Ele fala que está, mas assim, parece que está, assim... Parece que não tem assim uma resposta convincente. Aí Deus vem no outro dia. E aí Deus fala com Adão. E aí Adão, como é que tá? Adão fala assim, ah, eu vi uns animais diferentes. E aí, o que você fez? Olha, eu vi que aquele pássaro com aquelas cores tremendas. Eu dei um nome, Deus. O que o senhor acha, Deus? Eu dei esse nome. E Deus vai perguntando. Só que a Bíblia fala, a Bíblia resume. Eu não sei quanto tempo... que nem contava tempo naquele tempo, né? Mas eu não sei quanto tempo passou Adão olhando as árvores, Adão olhando a natureza, Adão olhando os animais e trazendo tudo para Deus, e Deus esperando, e a Bíblia fala que ele não encontrou uma ajudadora, não é isso que fala lá? Ele não encontrou. Agora, quanto tempo levou para Adão entender que estava faltando alguma coisa? Deus já sabia, mas Adão não tinha descoberto ainda, Deus ficou esperando para ele descobrir. E nós não temos, aí como é que foi a conversa, nós sabemos que para Adão, não, ele não encontrou, ele achou tudo maravilhoso, ele achou tudo tremendo, mas faltava alguma coisa, e aí Deus criou a mulher. Isso é uma figura, isso é uma história. Isso, a Bíblia começa desse jeito e termina no livro de Apocalipse com casamento, e temos casamento, às vezes você vai falar assim, mas a Bíblia não fala tanto sobre casamento. Isso é porque nossos olhos não estão abertos. Porque se você abre os seus olhos, você começa a ver casamento em todas as folhas da Bíblia. Assim como quando você não tem os olhos abertos, você não vê Jesus no Velho Testamento, mas quando você abre os seus olhos, você vê Jesus em quantas e quantas maneiras no Velho Testamento. É um estudo tremendo você fazer, eu vou estudar o Velho Testamento e vou achar Jesus. É tremendo isso. Agora procure na Bíblia o casamento. É tremendo. É a história da Bíblia, casamento. Então quem está esperando o casamento, voltando aqui para 1 João 3, versículo 2, amados, agora somos criancinhas de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Não é tremendo? A noiva vai ver o noivo como é. Quem é que conhece? Quem é que me conhece? A Maristela. Quem que conhece um ao outro como casal? Alguns casais, infelizmente, não se conhecem. Tem casais que vivem juntos anos e anos e não se conhecem. Alguma coisa aconteceu, levantou barreira, não quer se machucar mais, o que vai aqui dentro não abre mais. Mas o verdadeiro casamento é abertura. Abertura total, intimidade, isso é que Deus nos chamou para isso, para vivermos em intimidade com Deus. Intimidade verdadeira, nós vamos ver Jesus como é, e Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele vai transformar todo o nosso egoísmo, toda a nossa sujeira, toda a nossa corrupção, vai ser queimada na sua presença. Ele vai se mostrar, Ele vai se revelar como Ele é. É isso que nós estamos esperando, gente. Ou vocês não estão esperando isso? Nós precisamos lembrar, nós precisamos renovar a nossa esperança. Nós estamos esperando o casamento. Mas não é só naquele dia. É namoro agora, gente. Já é. Nós podemos conhecer mais, nós podemos ter encontros, nós podemos ter revelações, nós podemos ter uma história com Deus. Porque quem, agora versículo 3, todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem quer levar sujeira e impureza para a nossa celebração de casamento com Jesus? Quem quer levar isso? Sabe, às vezes a nossa pergunta é assim, o que você crê? Qual que é a doutrina da sua igreja? Você, se pecar, você perde a salvação ou não perde a salvação? Parece que aí, para essas pessoas, a Bíblia fala da salvação. A única coisa que importa é salvação. Quando Moisés não entra na terra prometida, você começa a perguntar, mas espera aí, Moisés foi salvo ou não foi salvo? Aquele povo que morreu no deserto, foi salvo ou não foi salvo? E tem uma melhor ainda, né? O rei Salomão fez tanta coisa maravilhosa, mas no fim, encheu a vida dele de idolatria, de mulher. Salomão foi salvo ou não foi salvo? Você entende que essa não é a pergunta? Por que não é a pergunta? Porque o assunto não é salvação. Quem casa com Jesus, claro que está salvo, mas o problema não é salvação. A questão é casamento. A questão é união com Jesus. Eu posso ser salvo e ainda manter uns vícios, umas coisinhas na minha cabeça, umas coisas escondidas, umas coisas, sabe como é, né? Quanto a gente tiver nessa carne, não dá para se libertar de tudo. Umas mentirinhas, uma desonestidade aqui, uma falta de integridade ali, uma falta de verdadeiro, de lutar realmente por um verdadeiro relacionamento conjugal na presença de Deus. Né? Tem muita coisa que a gente fala assim, não, será que eu posso ser salvo assim? Essa não é a questão. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Não é obras nossas, mas no seu coração, você vai ansiar, você vai dizer, Deus, olha, o senhor viu essa sujeira na minha mente? O senhor viu isso aí que eu fiz hoje? Eu perdi um tempão. Depende de coisas que não são pecados por uma lei. É pecado assistir televisão, é pecado ler alguns tipos de livros ou revistas, não é pecado. Mas depende, quando você pensa em Jesus, quando você pensa no casamento, aquilo não faz parte. De repente, tem certas coisas, não é leitura ou assistir televisão em si, mas são coisas que entram na sua vida e você fala assim, se eu estou me preparando, se eu tenho esperança de me casar com esse noivo tremendo, eu não quero isso na minha vida. É uma coisa que acontece naturalmente. Então, essa passagem, eu creio que resume toda essa preparação de Ruth, que Noemi falou com Ruth, falou assim, olha, você vai encontrar com Boaz, mas dá uma caprichada, prepara-se aí, não vai assim não. Né? Você é moabita, é humilde, já teve o seu momento de encontrar com Boaz, e fala assim, quem sou eu? Agora não, você vai como noiva, dá uma preparada, lava-te, unge-te, põe alegria. Alegria por quê? Porque você é bom? Porque você tem alguma coisa para apresentar? Não, alegria porque Ele salvou você. Ele me salvou, Ele me redimiu, Ele me purifica, Ele é capaz de tirar tudo e de me preparar. Né? Nós estamos aqui pertinho, Judas, versículo 24, Ora, aquele que é poderoso, irmãos, isso aqui é uma oração, né? É um cântico, né? Eu acho que nós temos algumas músicas com essa passagem, mas se você souber uma música, canta essa música, ou ore sozinho, pega esse versículo e ore ao Senhor. Eu não sei se você já aprendeu a usar a Bíblia para orar, é tremendo, os próprios personagens da Bíblia faziam isso, eles usavam a Bíblia para orar, ou usar a Bíblia para cantar, o cantar pode ser uma oração. Então olha só, essa é uma oração que você pode fazer com que seja sua. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos o quê? Jubilosos, o rosto ungido, jubilosos e imaculados. Então, lavados e ungidos. Ele é capaz. Irmãos, é tremendo. Se você tem essa esperança, você começa a olhar para o Senhor assim: Deus, como é que eu vou chegar no casamento? Olha minhas roupas todas sujas, rasgadas. Eu não tenho condições. Mas Ele é poderoso. Amém, irmãos? Ele é poderoso, mas a esperança, ela tem que vibrar aqui dentro. Nós estamos aqui hoje, domingo de manhã, talvez eu não esteja falando nada de novo, mas deixe o Espírito Santo acender a chama na sua vida. Reacender, pega aquela brasa, sopra, faz com que a brasa se torne uma chama viva. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora para todos sempre, amém. Guarda isso, marque em algum lugar e ore todo dia, enquanto Deus te der vida, né? Isso nada deve ser feito como rotina, mas se você sente que isso tem vida na sua comunhão com Deus, use isso, fala assim: Deus, né? Outro maravilhoso lá é 1 Tessalonicenses 5:23, que fala assim, que Deus é capaz de apresentar-nos diante de Deus corpo, alma e espírito, irrepreensíveis diante de Deus. É tremendo isso. Ele é capaz, tá bom? Vamos voltar para Ruth. Então, ela se preparou e ela precisa ir aonde o noivo está. Eu creio, eu sempre falo que essas histórias, né, se você, nesses estudos, você está vendo muitos detalhes que você não tinha visto antes, imagine, irmãos, que tem 2, 10 vezes, 100 vezes mais tesouros que eu não achei ainda também. Então a palavra de Deus tem muita coisa, não tem fim. Então, tem muito detalhe aqui, por exemplo, onde Boaz está? Ele está lá na eira, o que significa isso? Ele está na colheita, você pode aplicar isso, que Jesus está onde está a colheita. Nós fizemos uma vez, acho que tenho aqui, né? Uma das últimas revistas Impacto é Encontrando Jesus nos Pobres. Isso não significa que o pobre automaticamente tem salvação, mas significa que, né, tem muitos exemplos aqui de como Deus se revelava através de pessoas pobres. Nós precisamos achar onde o noivo está. A noiva, Noemi falou com Ruth, vai lá onde Boaz está. Então, nós precisamos procurar onde que ele está. Eu garanto para você que se você achar aqui, a igreja, na adoração, é um bom lugar para encontrar com Deus, mas não é o único lugar. E às vezes nós fazemos isso, como Deus sabe que às vezes nós fazemos isso como rotina, às vezes Deus se esconde. Então às vezes você vem na igreja, mas eu não encontro com Deus. Às vezes você faz tudo direitinho, você está orando todo dia sozinho, você está buscando, cadê Deus? Então a noiva, né, Cantares também tem vários exemplos lá, né, que a gente tem essa ilustração de como o noivo batia na porta, ela estava meio preguiçosa e ela não levantou, aí quando ela resolveu levantar, falou assim, não posso deixar ele lá fora, preciso levantar. Quando ela levantou, ele já tinha ido, e aí ela tinha que sair pelas ruas, ela apanhou, ela sofreu, pessoas, né, judiaram dela enquanto ela estava buscando. Então, a busca por Jesus, a busca do noivo. Ruth precisa se lavar, precisa se preparar, precisa ter essa esperança. E quem tem essa esperança não fica parado. Não fica parado. Aonde Jesus está? Ela saía lá em Cantares, ela falava com os guardas: eu rogo, juro para mim, onde você já viu o meu noivo? Ele é assim, assim, assim. Aonde ele passou por aqui? Onde que ele está? Então isso fala do desejo. Ruth precisa encontrar um noivo. Aqui nessa história, Noemi vai dar a dica para ela onde o noivo está. Mas nós precisamos achar o noivo. Então, número 4 aqui na sua folha é ir onde o noivo está. E número 5 é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, não é verdade? Ainda mais no século 21, né? Essa palavra aqui é uma palavra dura de aguentar, não é? Esperar. O que ela tinha que esperar? Versículo 4, né? Versículo 3, ela tinha que ir à eira, mas não se dá a conhecer. Eu acho que eu despertei muita curiosidade, quem estava na última aula, falando assim que nós precisávamos descobrir o que significava essa questão de Ruth ter tomado a iniciativa. Que negócio é esse de mulher ir atrás do homem, né? E depois eu fiquei pensando, acho que muita gente está esperando eu dar uma dica sobre namoro. Eu não estou falando sobre como conquistar o homem, mas tem coisas aqui que dá para... Tem muita coisa no relacionamento aqui que dá para aproveitar, mas se você veio aqui hoje, tem mais gente hoje do que naquele domingo, hein? Tem bastante gente aqui que, né, acho que até contaram para os outros: olha, ele vai falar hoje como é que a moça conquista o homem, hein? Mas tem muita coisa que nós podemos até aplicar para o relacionamento. Infelizmente, ou felizmente, eu tomei muito tempo, agora vai ficar para domingo que vem ainda, né? O amor não tem uma fórmula, mas nós queremos descobrir o que é que está acontecendo aqui, por que que Ruth vai atrás. Olha, isso aqui, eu não sei transmitir, eu acho que eu não vou conseguir transmitir o que eu estou sentindo sobre essa passagem, mas o amor é uma coisa tremenda. Existem limites. Ruth sabia qual era o papel dela, ela sabia, mas no verdadeiro amor, tem coisas que chamam-se riscos. Nós não temos, como remidor, alguns costumes aqui, a gente tem como achar uma base. Agora, esse negócio que Noemi mandou ela fazer, assim: minha filha, eu vou te dar a dica. Você vai lá na eira, lá ele está trabalhando, você vai esperar ele terminar de trabalhar. Depois que ele trabalha, ele vai comer e beber. Depois que ele termina, que o coração dele está alegre, quando fala isso, geralmente porque tomou vinho, né? Então o coração estava alegre e tal, isso fala muitas vezes na Bíblia, então ele vai se deitar, você não vai se revelar. Olha que coisa bonita. Se você pensa, né? Eu até comentei que eu li vários comentaristas, olha, não foi um só não, eu li vários e falando assim: olha, até um certo ponto eles falaram assim: olha aqui, Noemi, Ruth, tudo fazendo certinho. Mas quando chegou nesse ponto que Noemi mandou Ruth ir lá e se deitar aos pés de um homem à noite, numa eira, sozinho, só os dois, não, peraí, isso aí ainda citam passagens: olha, a gente deve fugir de toda a aparência do mal, e usaram um monte de argumentos para falar que isso aqui estava errado. Mas, irmãos, isso aqui não está errado. Agora, nós não temos uma tradição, não existe, também pelo que eu consegui pesquisar, eu não achei nem na Bíblia, nem na cultura judaica daquele tempo, um costume que pudesse dizer: não, nesse caso aí, ele, né, era normal, isso se fazia. Não, não sei, acho que não. Pelo menos nós não temos registro disso. Só que ela não está chegando como alguém... como nós poderíamos pensar: ah, então Ruth dá direito para a moça dar de cima do homem. Não, você olha como ela faz. Ela chega lá, ela não se dá a revelar, ela espera. Isso tudo me fala, olha, de um relacionamento de amor. Ela está esperando a hora certa. Na verdade, Ruth está com a orientação de Noemi, ela está criando uma situação onde Boaz vai achá-la, onde Boaz vai sentir o que ela tem no coração. Isso é tremendo, porque o amor não espera, não vai ser assim muito seguro, fala assim, olha, então, né, se Deus quiser me chamar, Deus sabe meu telefone, Deus sabe meu endereço, Ele pode me achar. Não é bem assim não, se você vê a palavra de Deus, é uma coisa que você fala assim, será que, de onde vem o chamado? De onde vem o chamado para o ministério, por exemplo? É eu que tomo a iniciativa? Não, você acha muita coisa na Bíblia que fala que é Deus que chama, que não adianta a gente tomar a iniciativa, não somos nós que criamos. Aí você vai para o outro extremo, você diz, ah, então, é Deus que chama. É Deus que chama. A gente tem que ficar quieto e aqui esperando, ó, Deus, o Senhor sabe, eu estou aqui, eu não tenho ambição, eu não tenho nada, eu estou aqui esperando. Deus fala, ah, isso aí está muito morto, isso aí está muito, né? Boaz, no capítulo 2, ele demonstrou, ele fez algumas coisas, o noivo mostrou, agora é a hora da noiva. Se você tira o capítulo 3 do contexto, se você fala, se não tem o capítulo 2, aí sim nós teríamos uma perplexidade, mas nós temos o capítulo 2, Boaz já mostrou que ele achava maravilhoso o que a Ruth estava fazendo, ele já demonstrou proteção, ele já demonstrou provisão, nós já estudamos o capítulo 2. Agora, Ruth é uma viúva, ela precisa de um remidor. Boaz não é obrigado a ser o remidor dela. E por isso Noemi falou assim: Ruth, minha filha, vem cá, eu vou te dar uma dica. Você vai quietinha e você vai se colocar debaixo da proteção desse homem que é Boaz. Ela não está dando de cima, mas ela está arriscando, porque eu garanto para você que Boaz estava dormindo, mas que Ruth não estava. Eu garanto para você que Ruth estava ali na maior tensão do mundo. Ela foi lá, descobriu os pés de Boaz e deitou-se ali, nada de impróprio. Nada, ela fez, o que ela fez? Ela criou uma situação, e quando, vamos ver aí, vamos ler a sequência aqui, versículo 6, então desceu, versículo 4, quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Olha só como ela tinha que atentar para onde ele estava. Isso tudo fala para mim de uma busca, onde Jesus está. Onde Jesus está, ela tinha que ver aonde ele ia deitar. Isso é uma coisa que é muito íntimo. Como é que eu vou saber onde que ele se deita? Ela tinha que ficar, ela tinha que ir atrás, ela tinha que buscar. Então ela foi, ela observou, ela tem sede, mas ela não está empurrando, ela não está dizendo, eu estou aqui, você me quer, você não me quer, não. Ela vai criar uma situação, porque ali naquele momento, Boaz vai poder falar assim, eu vou. Ele vai poder tomar a iniciativa, mas ela vai criar uma situação. Então o amor é recíproco, o amor não é passivo, o amor assume riscos. Se Boaz fala assim, tira essa mulher daqui, ela podia ser totalmente derrotada, e ela podia ser totalmente sem nenhuma perspectiva depois disso. Ela podia até ser denegrida diante da comunidade, mas ela assumiu o risco, porque ela amava, ela queria se colocar debaixo da sua cobertura. Então desceu a eira, estou no versículo 4. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Então ela só tinha que criar a situação, e depois Boaz vai te dizer o que você deve fazer. Então, essa é a parte de esperar. Nós vamos nos colocar debaixo da proteção de Deus, mas Ele vai dizer o que nós devemos fazer. Então ela falou, tudo o que me disseres farei. Versículo 6. Então desceu a eira, fez conforme tudo que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho. Então, olha, se você prestar atenção, você não tem a figura de uma pessoa agressiva tomando conta da situação, dominando, não é isso não. Ela vai de mansinho, o espírito dela é um espírito submisso, ela está buscando cobertura, ela está dizendo que ela interessa, porque Boaz não é obrigado a ser o remidor, então ela interessa, e aí ela vai deixar por conta dele. Ela está se expondo, ela pode ser aceita ou não ser aceita. Então ela veio de mansinho, descobriu-lhes os pés e se deitou. No meio da noite, né, quando a Bíblia quer resumir uma história, às vezes você não tem detalhe nenhum, mas quando a Bíblia quer dar uns detalhes, é maravilhoso, né? Então, você tem todos os passos, né? Primeiro ela observando, aí ele vai dormir, provavelmente ela também esperou algum sinal mais concreto de que ele estava dormindo mesmo, né? Para que ela pudesse chegar aos pés, né, de mansinho, se cobriu, descobriu os pés e ficou ali. No meio da noite, o homem acordou de repente, voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés. Olha, Boaz, por toda a história, um homem hiper direito, nunca fez nada de errado. Então ele acorda no meio da noite com uma mulher aos pés, falando: meu Deus, será que eu me embriaguei? Meu, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? Ele está totalmente alarmado, ele está assim, meu Deus, que ele, né, se mexe de noite, sente uma coisa no pé, acorda e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Né? Quem és tu? Versículo 9. Disse ela, né, logicamente estava escuro, né, ele não tinha como saber quem ela era. Quem és tu? Sou Rute, tua serva. Agora aqui que está a palavra-chave: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ela é uma pessoa, a Bíblia fala, né, mostra que no Velho Testamento uma viúva era uma pessoa que tinha um opróbrio, tinha uma vergonha. É como a nudez, né, essa figura aqui, assim: estende a tua capa, me protege da minha vergonha. Nós somos cheios de pecado, nós somos cheios de imundícia, é uma iniciativa nossa. Na próxima aula nós vamos entrar mais nessa questão de como nós, como igreja, como nós aplicamos isso. Mas hoje, pelo menos, né, acho que dá para vocês verem a história de como não é uma coisa assim ilícita que ela está fazendo. Pelo contrário, ela está buscando a cobertura. E o que significa essa cobertura? O que a igreja precisa fazer? Nós somos a noiva ou não somos a noiva? A Bíblia fala tanto sobre a noiva, a esposa, o povo de Deus como esposa, que não depende de Deus. É como o mundo moderno, que as mulheres hoje não precisam se casar. Eles querem um homem para ter filho, mas não precisam casar. Tem sustento, tem fama, tem futuro. Vocês conhecem as histórias contemporâneas. E mais, até dentro dos lares cristãos, a mulher não precisa do homem. Isso aqui é uma coisa feita por Deus. A mulher, ela pode tomar uma iniciativa? Pode. Qual que é a iniciativa da mulher? De buscar a cobertura do homem. De buscar: cobre-me com a tua capa. Ela sente necessidade. O noivo está esperando isso. A noiva está muito autossuficiente. Nós damos conta. Tem um versículo, se vocês quiserem anotar, tem uma profecia lá em Isaías capítulo 4, um capítulo curtinho, que fala que naquele dia, 7 mulheres vão tomar conta, vão atrás de um homem, e fala assim: dá o seu nome para nós, o resto a gente dá conta, mas nós só queremos o seu nome, tira o opróbrio. É uma coisa interessante. A única necessidade do homem é para assim, para eu poder ter o status de ser uma mulher casada. Então nós temos toda essa inversão de valores, de papéis, mas o que interessa mais aqui é esse papel espiritual que Deus está querendo, né, um casamento vai chegar, mas a noiva, ela precisa sentir necessidade. Ela precisa sentir que o noivo não é só para constar. Não é só um acordo, você vive a sua vida, eu vivo a minha, nós vivemos debaixo do mesmo teto, eu ganho meu dinheiro, né? Eu acho que, não sei se eu já contei aqui, que uma vez eu vi um casal cristão, vi falar, né, de um casal cristão que estavam discutindo antes do casamento. Os dois já tinham um emprego e ganhavam bem, então eles estavam discutindo assim, mas agora, depois do casamento, quem vai pagar o aluguel, eu ou você? Quem vai pagar essa conta? Então é assim, é um acordo, nós vivemos juntos, mas meu dinheiro é meu dinheiro, quem que vai pagar isso? Né? Na república, vive junto, 3, 4 pessoas, eles fazem assim. Casamento está virando isso, mas aqui é uma necessidade. Ela chega para Boaz e fala assim, eu sou, nós vamos só terminar, vou ler só mais essa passagem, em Isaías também, capítulo 54, para a gente ter uma figura mais viva dessa situação da mulher que não tem o marido e do casamento com Deus. Esse é um dos capítulos mais interessantes sobre esse assunto. Capítulo 54 de Isaías. Canta, ó estéril, que não deste à luz. Era vergonha para a mulher não ter marido e era vergonha também não ter filhos. Exulta de prazer com alegre canto, exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada dos que os da casada, diz o Senhor. Então aquelas que acham que tem tudo, que tem toda a estabilidade, né? Mas aqui nós temos a figura de uma mulher, essa é a Ruth, somos nós, é uma mulher que não tem filhos, que não tem marido, que está desolada. Muitas vezes até ele vai mostrar no capítulo que tem causas até da nossa infidelidade a Deus. Versículo 2, amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Qual vergonha? De ser uma mulher abandonada, uma mulher sem marido. E não te lembrarás mais do quê? Do opróbrio da tua viuvez. Porque quem é nosso marido? O teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, é o Remidor, entende? Então, nós temos uma situação, na semana que vem nós vamos falar mais sobre isso, que isso aqui não é qualquer casamento não, isso aqui é um casamento de uma viúva que precisa de um Remidor, e essa é a nossa situação diante de Deus. Nós somos viúvas, por que nós somos uma viúva? Porque nós já estivemos casadas com o sistema, às vezes até com o sistema religioso. Nós já estivemos, nós tivemos o nosso apoio, nós tivemos o nosso, nosso sustento, mas nós estamos sentindo falta de um relacionamento com Deus, nós estamos sentindo falta de conhecer o nosso verdadeiro noivo. Então, teu Criador é o teu marido, ele é o teu Redentor, ele será chamado Deus de toda a terra. O Senhor te chamará como a mulher, desamparada, triste de espírito. Irmãos, dá para alegrar? Alguém quer colocar um pouco de unção no rosto? É, que aqui ele fala, o Senhor te chama como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por breve momento, irmãos, por mais que pareça para você, as nossas lutas aqui são um breve momento, amém? Você pode concordar com isso? Mesmo que você tenha que passar por mais alguma coisa, é um breve momento, porque o nosso casamento é para sempre. O casamento é para sempre. Com grande compaixão te recolherei, em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Senhor Jesus, que essa história deste romance possa alcançar o nosso coração, que em nome de Jesus nós possamos nos preparar, nós possamos nos alegrar, que o Senhor acenda a chama no nosso coração, para que desejemos esse casamento acima de todas as coisas. Ó Deus, ensina-nos a tomar essa iniciativa que o Senhor está esperando. Abre mais o nosso coração. Ó Deus, à medida que nós avançamos nesse estudo, conquista o nosso coração e ajuda-nos a ir atrás do nosso noivo. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém não tem a revista Impacto, nós temos aqui na frente.